Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim com uma informação importante, uma decisão judicial em relação à questão do cumprimento do tabelamento do frete. Aliás, várias decisões já. Quem explica para a gente que decisão é essa e como é que ela funciona, quais são os argumentos, é o doutor Diogo Silfo Carneiro. Ele é advogado e sócio da Bichara Advogados e já tem aí três decisões, o escritório dele já tem pelo menos três decisões favoráveis aí à tese que ele está defendendo em relação ao cumprimento do tabelamento. Doutor Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente sabe que essa questão do tabelamento, ela gerou muita controvérsia e enfim, até agora ela tem gerado uma paralisação da comercialização, principalmente comercialização agropecuária, né? Principalmente das safras futuras, a negociação antecipada. Enfim, tem decisões favoráveis sendo trazidas aí a público, dizendo que existe alguma coisa aí que não obriga o produtor ou quem quer que seja de cumprir o tabelamento. Como é que é isso, doutor? Explica para a gente.
Olá, olá, boa tarde. Primeiro é um prazer estar aqui falando. De fato, a gente conseguiu algumas decisões judiciais, a gente está trazendo uma interpretação um pouco diferente aí sobre a legislação e está conseguindo algumas decisões judiciais que consideram nula a tabela de preço do FPV, né? A tese é bem simples, né? A medida provisória 832, que é uma medida provisória que introduziu a política de tabelamento, ela determinava que a ANTT, no prazo de 5 dias, iria regulamentar o frete rodoviário. Tá? E a ANTT divulga uma tabela, 5820, em 3 dias, e essa tabela que regula o frete. Posteriormente, meses depois, quando essa medida provisória vai para o Congresso e é convertida em lei, o Congresso faz uma alteração substancial na legislação. E ele altera a redação do artigo 6 para exigir que no artigo 6º, que a regulamentação da ANTT passe a exigir audiências públicas, passe a necessitar que se escute todos os interessados no mercado, enfim, uma série de exigências que a medida provisória anteriormente não exigia. Então, o que a gente vem sustentando nessas ações, e a tese que o judiciário também está colhendo, é que simplesmente a nova legislação, a Lei 13.703, revogou a resolução 5820 da ANTT. É mais ou menos isso que a gente está defendendo nesses casos.
E, teoricamente, a ANTT não estaria cumprindo essa necessidade de se fazer as audiências públicas e se buscar o um entendimento em relação ao tabelamento, né?
Exato, a 5820 foi editada em 3 dias depois da medida provisória, né? Então foi editada de uma maneira muito rápida e que com certeza não respeitou essas exigências que a lei agora exige. A gente sabe que a ANTT está trabalhando para fazer uma nova tabela, está contratando empresas de assessorias para fazer essa nova tabela, mas esse processo ainda está em andamento. Então, na nossa opinião, hoje não tem nenhuma tabela em vigor, hein?
Agora, o que significa essa decisão? Para quem ganhou essa ou para quem teve essa decisão favorável, não precisa fazer ou cumprir o tabelamento? Ele pode fazer a livre negociação do frete?
Exato. A decisão judicial reconhece que a 5820 não está em vigor, então ela reconhece que não existe hoje uma tabela de frete válida. Portanto, você teria uma certa discricionariedade para contratar o frete no valor que for o mercado, no mercado regular.
E no caso de uma fiscalização, a decisão judicial respalda a pessoa que fez, então, ou que não
Com
cumpriu.
certeza. Com certeza. Um dos comandos da liminar que foi deferida é uma obrigação de não fazer para impedir a ANTT de emitir qualquer espécie de autuação ou aplicação de qualquer multa pelo não cumprimento da tabela.
Muito bem. Agora, é uma decisão definitiva, doutor?
Ainda não. Todas as decisões que a gente conseguiu no escritório ou que a gente teve acesso de outras pessoas, elas foram decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. Ou seja, ainda cabe recurso nessa decisão, mas a gente está confiante que as decisões vão ser mantidas aí quando chegarem no tribunal.
Então, tecnicamente, teoricamente, essa tabela não tem valor legal, essa tabela que está em vigor hoje.
Exatamente. Essa é a nossa opinião e essa tese que está sendo passando a ser reconhecida na justiça.
Mas para que isso aconteça, né, para que esse status se estabeleça, é preciso ingressar na justiça.
Sim, sim. Exatamente. Sem nenhuma decisão judicial, a presunção é de que a resolução da NTT é válida. E a NTT divulga no próprio site dela que ela considera que a resolução está válida. Então, assim, para todos os efeitos, ela está válida. Assim, se entender que não está, você precisa de uma decisão judicial para alterar isso.
E qualquer empresa pode entrar com esse pedido? O próprio produtor rural pode pode entrar na justiça com esse pedido, doutor?
Sim, qualquer empresa que utilize do frete rodoviário tem interesse para poder entrar com essa ação e discutir a questão do tabelamento.
Muito bem. Agora, como é que vai funcionar a partir de agora essa decisão? A NTT que pode recorrer, o próprio governo pode recorrer, e isso tem prazo?
Tem prazo, sim. A NTT é a parte nesse processo, né? É a parte ré das ações. Então, a NTT pode, sim, apresentar recurso. A NTT ainda está dentro do prazo para apresentar recurso. Então, a gente acredita que no futuro próximo a NTT vai recorrer e aí a discussão vai passar do juiz de primeira instância para um tribunal. E a gente espera que tenha uma decisão no tribunal bem próxima.
Independente dessa questão técnica, né, de existir ou não o tabelamento hoje é uma condição que atrapalha muito, né, doutora? E principalmente num cenário onde a gente tem um livre mercado, uma livre negociação, não?
Com certeza. Inclusive, né, a gente tem hoje 3 ações diretas de constitucionalidade que tramitam no Supremo, discutindo a constitucionalidade do tabelamento do preço. Né? As ações estão com o ministro Luiz Fux, que é o relator delas. E nessas ações, o ministro Fux pediu para que, por exemplo, que o CAD, que é o Conselho de Administração de Defesa Econômica, desse um parecer sobre o tabelamento de preço. E o próprio CAD, que é um órgão do governo, disse que seria inconstitucional esse tabelamento. Esse tabelamento seria uma interferência indevida no livre mercado. Né? Então, a gente acredita que seria até mesmo inconstitucional o tabelamento do preço.
E o custo de quem tem que arcar com esse tabelamento aumenta muito, né?
Aumentou muito, né? Varia um pouco de cada indústria, cada setor, né? Mas, assim, em média, os custos subiram substancialmente. A gente está assessorando aí vários clientes, várias empresas de diferentes tamanhos, e tem empresas que tiveram impacto desde R$60 milhões por ano até R$500 milhões por ano de acréscimo nos valores que são pagos a título de frete.
Não é brincadeira, não. Ok, doutor. Muito obrigado pelos esclarecimentos aqui para a gente no Notícias Agrícolas. É importantíssima essa decisão da Justiça nesse momento. Como eu coloquei no início da nossa conversa aqui, as comercializações antecipadas da próxima safra estão travadas, porque quem compra não sabe como colocar o frete, como incluir o valor do frete na hora de fazer a proposta, e quem vende também fica lá ressabiado sem saber qual vai ser o custo, qual vai ser o preço que ele vai ter que pagar por essa questão aí, né? Então, é uma situação bastante complicada, viu, doutor?
Tá ótimo, é verdade, com certeza é uma situação delicada, mas espero aí que se normalize aí no futuro próximo, tá? Foi um prazer estar aqui conversando com você e qualquer coisa a gente fica sempre à disposição.
Muito obrigado, até a próxima.
Até, um abraço, tchau.
Tchau. Dr. Diogo Silfo Carneiro, advogado e sócio da Bichara Advogados, conversando aqui com a gente, explicando a tese que já trouxe aí resultados positivos, a tese que já trouxe aí uma não necessidade de cumprimento da tabela de fretes, a partir do argumento de que, tecnicamente, essa tabela não é legal, não está na lei. O doutor explicou direitinho o que aconteceu, que enquanto era uma medida provisória, tudo bem, mas quando ela foi transformada em lei, existe um artigo que falou que antes dessa tabela entrar em vigor, esse artigo dizia que precisaria haver uma discussão com a sociedade, precisaria haver audiências públicas para, enfim, discutir aí o tabelamento dos fretes, e coisa que não aconteceu. Muitos juízes, ainda em primeira instância, é verdade, estão acolhendo aí esse argumento e estão dando, portanto, esse aval positivo aí para essa não necessidade de cumprimento da, do tabelamento dos fretes. Fica então a dica para você que está nos ouvindo nesse momento. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.